Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. Estes são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro vacila e sai derrotado para o Corinthians no Canindé. Dátolo e Tardelli ajudam o Atlético a vencer o Fluminense no Vale do Aço. No América, Moacir Júnior completa 20 jogos no comando do Coelhão. E ainda, a seleção segue preparação na Granja Comari e Dr. Runco descarta qualquer possibilidade de cortes. Agora, no meio-dia 20 no campus, desta quinta-feira, 29 de maio. Está só começando, fique ligado. E ao meio-dia 21 a gente começa com o noticiário do Atlético. É o Galo que ontem fez bonito e venceu a equipe do Fluminense lá no Ipatingão. Quem chega com os destaques do Galo é o repórter Rafael Miguel.
O Atlético recebeu o Fluminense no Ipatingão e acabou vencendo por 2 a 0. Galo, que entrou em campo com Giovani, Alex Silva, Leonardo Silva, Ed Carlos e Emerson Conceição. Pierre, que saiu para a entrada de Josué, Leandro Donizete, Dátolo e Diego Tardelli, Marion e André, depois Guilherme. O jogo começou bastante equilibrado e as duas equipes não davam espaços na marcação. Na segunda etapa, o jogo melhorou bastante e os dois times atacavam. Até que aos 7 minutos, Emerson Conceição cruzou na área. O goleiro do Fluminense cortou mal e a bola caiu nos pés de Dátolo, que ajeitou e bateu de perna esquerda para abrir o placar, 1 a 0 para o Galo. Após o gol, o Fluminense começou a pressionar. O Atlético saía nos contra-ataques, até que aos 19 minutos, Dátolo, que foi o nome do jogo, fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Diego Tardelli apenas empurrar para as redes, 2 a 0. Após a partida, o técnico Levir Coupe comentou sobre a vitória.
Esse jogo foi mais emocionante, né? Porque nós tivemos gols e lances bonitos também, né? Grandes defesas, grandes finalizações. Eu gostei muito desse jogo. Apesar das dificuldades dos times, nós aquilo tinha condições de oferecer um bom espetáculo, né? Aconteceu. Infelizmente, com a nossa vitória também.
Com os 3 pontos conquistados na partida de ontem à noite, o Atlético chegou a 14 na tabela de classificação e alcançou o 6º lugar no Campeonato Brasileiro. Agora o Galo enfrenta o São Paulo no próximo sábado, no último desafio antes da parada para a Copa do Mundo. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. Agora meio-dia e 23. Pois é, e o técnico Moacir Júnior inteirou na última terça-feira 20 jogos como técnico do América. O time perdeu por 3 a 0 para o Atlético Goianiense, porém, ainda é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. O aproveitamento do atual comandante é de quase 60% dos pontos. São 10 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, e nesse período o Coelho marcou 33 gols e sofreu 23. Os números de Moacir são superiores ao do Givanildo Oliveira, por exemplo, que há 2 anos chegou à decisão do Campeonato Mineiro com o Alviverde e iniciou a Série B do Brasileirão, né, de forma avassaladora. Em 2012, o antigo treinador registrou 18 vitórias, 5 empates e 11 derrotas, com 57,8% de aproveitamento. O América pensa agora no Náutico, próximo adversário pela Série B, e como não tem nem Mineirão e nem Independência, já que ambos estão entregues à FIFA, o Coelhão vai mandar o próximo jogo, próximo confronto contra o time pernambucano, lá na cidade de Muriaé, partida que está marcada para as 4h20 da tarde de sábado. É o Coelhão rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, meio-dia e 25. E a gente chega agora com as notícias do Cruzeiro, que mesmo com a derrota de ontem, continua líder do Campeonato Brasileiro. As informações da Raposa com o repórter Denis Marco.
Na noite de ontem, o Cruzeiro continuou sua peregrinação pelo Brasil para enfrentar o Corinthians no Canindé. Marcelo Oliveira escalou Fábio, Ceará, depois Mike, Léo, Bruno Rodrigo, Egídio, Henrique, depois Júlio Batista, William Farias, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, William, depois Agoberto e Borges. Em noite pouco inspirada, o Cruzeiro dominou os primeiros 20 minutos, mas foi só isso. O time paulista aguardava na defesa e tentava sair rápido nos contra-ataques, principalmente em cima de Egídio. O segundo tempo começou com os times iguais, mas o Cruzeiro mais lento, pelo menos no início da segunda etapa. Até que, aos 22 minutos, Leandro Guerreiro, na marca das 20 jardas, bate fraco na bola, que recebe um toque do Montinho Astileiro, deixa Fábio confuso e o goleirão bate na bola, mas não segura. 1 a 0 Corinthians. E uma das poucas falhas da história de Fábio. Marcelo Oliveira comentou a partida.
Jogo normal, muito equilibrado, muito competitivo, poucas chances de um lado, poucas chances do outro. No primeiro tempo, o Cruzeiro teve as duas melhores chances, né, assim, muito claras. E num jogo como esse, você não pode desperdiçar uma com o Bose e principalmente uma com o Henrique. E o segundo tempo ia normal, um ataque aqui, outro lá. E depois do gol, o Corinthians foi contagiado pela torcida, nos apertou, mas mesmo assim a gente chegou. O time lutou muito, aqui era muito difícil mesmo, como será para o Corinthians lá no Mineirão, no segundo semestre. E infelizmente perdemos pontos aí que gostaríamos de ter levado para Belo Horizonte.
A nona e última rodada antes da Copa acontece no domingo e o Cruzeiro pega o Flamengo no Parque do Sabiá. O time volta hoje para BH e amanhã treina normalmente. Repórter Denis Marco.
Valeu Denis, agora 12:27.
UFMG Educativa na Copa do Mundo.
E a temporada amena, né, da maioria dos jogadores da seleção brasileira, sem um número excessivo de jogos, gerou bons frutos nesse início de preparação para a Copa do Mundo. Na primeira semana de trabalho, que acontece lá na Granja Comaria, em Teresópolis, nenhum atleta apresenta problemas clínicos e todos os 23 convocados treinaram normalmente nesta quarta e hoje também. Ontem foi a primeira vez da equipe no campo mesmo. O risco de cortes, por enquanto, é nulo. Pelo menos é o que garante o Departamento Médico e Físico da Seleção Brasileira. Clinicamente, todos os 23 convocados estão bem e em condições de treinos. O chefe do Departamento Médico da Seleção Brasileira, Dr. José Luiz Runco, fez questão de esfriar qualquer tipo de especulação sobre lesões e possíveis cortes.
Não, eu soube que cortaram o Maicon, cortaram o Oscar e cortaram o Jô. É um espetáculo isso, espetacular. Todos estão presentes, todos vão participar normalmente e nenhum no momento encontra-se em vias de corte. Deu para entender perfeitamente? Nenhum no momento encontra-se em vias de corte. Pode acontecer de ser cortado? Pode. Quem aqui esteve em 2002 soube do caso do Emerson. Agora, no momento, nenhum atleta tem chance de corte e não tem nenhuma perspectiva de lesão que possa comprometer a atividade dele em relação a futuro corte. E todos estão em condições de treinar dentro de uma programação.
Tá certo, falou aí o doutor, né? O doutor é que manda. E hoje o dia começou com muito trabalho lá na Granja Comari. Os atletas realizaram treino físico no Campo 2 e antes da atividade técnica fizeram uma pausa para gravar participação em um programa de TV. Na parte final da atividade, o técnico Felipão separou os times e em campo reduzido manteve a equipe titular da Copa das Confederações e que deve ser a equipe que irá estrear contra a Croácia no dia 12. Olha aí, hein, o selecionado. Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo, Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar, na frente Hulk, Fred e Neymar. Agora à tarde vai haver outro treinamento lá no CT da CBF. Vale lembrar, como eu disse, que o Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 12 de junho contra a Croácia no quase pronto Itaquerão, lá o estádio do Corinthians em São Paulo. Antes disso, a equipe brasileira faz dois amistosos. O primeiro contra o Panamá, no dia 3 em Goiânia, lá no Serra Dourada, e no dia 6 contra a Sérvia, na capital paulista, desta vez no estádio do Morumbi. É a seleção brasileira querendo, buscando o hexacampeonato mundial. 12:30, 12:20 no campus desta quinta-feira. Fica por aqui programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa e tem Carolina Rezende como produtora, sob coordenação de Kleiber Pacífico. Fiquem agora com o jornal UFMG e até amanhã. Grande abraço, valeu!
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.